muito boa tarde. A Comissão de Inquérito à SATA, criada pelo Parlamento Açoriano, quer ouvir as chefias intermédias da companhia aérea que tenham estado relacionadas com o processo de renovação da frota no período entre 2013 e 2019. Embora não tenha feito referência a nenhum aparelho em concreto, a intenção dos social-democratas é tentar perceber quem foram os responsáveis pela escolha do avião A330, mais conhecido por cachalote, que foi alugado pela SATA para voos internacionais, mas que custou à transportadora açoriana mais de 40 milhões de euros, apesar de ter estado parado durante cerca de 2 anos. A Comissão de Inquérito à SATA aprovou todas estas diligências por unanimidade, bem como as que foram propostas pelo Bloco de Esquerda, que pretende ter acesso ao plano de reestruturação da SATA, aprovado pela Comissão Europeia, assim como a troca de correspondência a este propósito entre o atual Governo de Coligação, o Governo da República e a Comissão Europeia. Por outro lado, a proposta de regimento da Comissão Parlamentar de Inquérito à SATA gerou discórdia por parte dos partidos. Em causa está a possibilidade de a Comissão reunir-se com apenas 1/3 dos deputados e também a quebra de sigilo dos colaboradores da Assembleia quando estiverem em causa documentos confidenciais. Para o socialista Berto Messias, esta proposta condiciona os trabalhos da mesa.
Está em causa uma questão institucional que eu julgo, tendo em conta aquilo que é a importância que tem uma comissão parlamentar de inquérito, a importância que tem este tipo de comissão eventual, eu julgo, do ponto de vista do nosso Parlamento, a introdução desta norma, que não tem precedentes na história de comissões de inquérito do Parlamento dos Açores e julgo que na Assembleia da República, julgo que além de condicionar os trabalhos da mesa, tem esta perversão.
A social-democrata Sabrina Furtado referiu que esta proposta é mais democrática.
Achamos que devíamos melhorar o regimento das comissões de inquérito e trabalhamos para que o regimento desta comissão de inquérito, podia ser esta, podia ser outra, fosse melhorado e fosse mais aberto e mais democrático, incluindo também as representações e grupos parlamentares, porque é maioritariamente disto que estamos aqui a falar, dar a mesma possibilidade a todos os partidos aqui presentes para que tenham o mesmo acesso de oportunidades.
Ora, esta proposta de regimento da Comissão Parlamentar de Inquérito à SATA contou com o voto contra do Bloco de Esquerda.
Não tem efetivamente precedente, tenho dúvidas que seja uma inovação que deva constar deste regimento, principalmente porque não tem precedente nem nesta legislatura e de facto pode causar aqui alguma dúvidas do porquê que surge nesta precisa comissão de inquérito e não na anterior.
António Lima a contestar o documento que foi apresentado pelo PSD com o apoio dos restantes partidos de direita no Parlamento. O grupo de trabalho encarregue de apresentar aos governos da Madeira e dos Açores uma proposta de revisão da Lei das Finanças Regionais deverá entregar o documento até ao final do ano. O anúncio foi feito pelo seu coordenador Eduardo Paz Ferreira, o especialista em finanças públicas que reuniu no Funchal com os presidentes dos governos da Madeira e Açores. O especialista apontou que nos últimos anos as sucessivas revisões da lei têm sempre piorado as transferências para as regiões. Eduardo Paz Ferreira disse ainda ser necessário que as regiões tenham um futuro bom para as próximas gerações.
O meu compromisso é entregar até ao fim de 2023, até ao fim de dezembro de 2023, o texto da revisão. Depois, a seguir, haverá, mas aí é já uma questão puramente política, que continuarei, no entanto, a ajudar, claro está, que é de negociações entre partidos e negociações também com o Governo e com a Assembleia da República e com o Governo da República. E, portanto, não sei quanto tempo demorará esse processo, espero que não seja muito longo e que se consiga ultrapassar as dificuldades. Há algumas dificuldades dificuldades que podem ser de natureza constitucional e, portanto, se conseguirmos enfiar, desculpa a expressão enfiar, mas foi a que saiu nas propostas de lei ou da revisão constitucional alguns aspectos que têm sido muito limitativos, designadamente em termos das águas marítimas das regiões, isto poderá dar-nos uma ajuda enorme para o futuro.
Os governos dos Açores e Madeira pretendem ter até ao final do ano um anteprojeto de revisão da Lei das Finanças Regionais para repor a justiça no relacionamento com a República, considerando haver condições para um acordo transversal aos partidos. José Manuel Bolieira destacou a importância deste projeto conjunto, ter a cobertura de quem fez bem, conhece o ponto de vista técnico, científico e faça justiça às duas regiões autónomas.
Hoje estamos em prejuízo. Temos razão de queixa e tem sido injusta esta relação de diminuição de recursos do Estado para o desenvolvimento dos Açores e da Madeira em áreas tão fundamentais como a educação e a saúde. E nós não podemos aceitar que o país tenha duas velocidades ou tenha um compromisso de desenvolvimento e de coesão social e territorial diferenciado para o continente e em relação aos Açores e à Madeira. É esse trabalho pela justiça, pelo equilíbrio, pelo desenvolvimento e pelo futuro que estamos a fazer.
Já o chefe do governo da Madeira, Miguel Albuquerque, corroborou desta posição, salientando que existem neste momento condições para estabelecer uma plataforma de entendimento.
Entendemos que temos condições para negociar com as todas as forças políticas, em particular no quadro do Governo da República, com uma proposta séria, uma proposta consistente, que faça com que seja reposta a justiça para com as regiões e para com o país, porque o que nós não podemos continuar a assistir é uma disfuncionalidade intrínseca por parte das responsabilidades da República relativamente às regiões autónomas.
A próxima reunião entre os governos regionais da Madeira e Açores sobre esta matéria deve acontecer até o final do ano no arquipélago açoriano. O presidente do Parlamento açoriano vai ser recebido pelo presidente da Assembleia da República para falar do aprofundamento da autonomia. Luís Garcia vai ser recebido esta quarta-feira por Augusto Santos Silva para debater assuntos relacionados com o aprofundamento da autonomia regional numa audiência que terá início pelas 9h30 na sala de visitas da presidência no Palácio de São Bento. O presidente da Assembleia Legislativa far-se-á acompanhar por uma delegação de deputados da Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia da Assembleia Regional, que já se encontra em Lisboa para ser ouvida em audição na Comissão Eventual para a Revisão Constitucional da Assembleia da República, audição esta que terá lugar hoje pelas 18 horas. Além do presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, e do presidente da Comissão Eventual para o Aprofundamento da Autonomia, Francisco Coelho, a comitia da Assembleia Regional integra a secretária da Comissão, Sabrina Furtado, e os deputados Lobélio Mendonça, Wilson Gomes e Patrícia Miranda, do PS, João Bruto da Costa e Flávio Soares, do PSD, Pedro Pinto, do CDS, António Lima, do BE, Gustavo Alves, do PPM, e José Pacheco, do Chega.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O programa de capacitação dos agricultores para desempenho sustentável das explorações no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência deverá chegar a 2 mil explorações açorianas até 2025, com uma dotação de cerca de 2,1 milhões de euros. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional da Agricultura, no Pico, onde explicou que esta medida prevê um conjunto alargado e diverso de ações de transferência de conhecimentos e de informação para capacitar e aconselhar os produtores e trabalhadores agrícolas nas principais fileiras agrícolas regionais.
Essa transmissão de conhecimentos baseia-se muito naquilo que é, obviamente, o aperfeiçoamento da tecnologia, o desenvolvimento tecnológico, a transição verde, a transição digital, que são, de facto, instrumentos necessários à gestão e o planeamento de qualquer exploração agrícola. Mas também haverá um segundo grau que para a formação de formadores. Os formadores também têm que ter aquilo que são os conhecimentos atualizados. Todos os serviços de desenvolvimento agrário dos Açores, os novos oficialmente agrários dos Açores, estão a formar cursos para que os agricultores possam ter uma atividade sustentável nos Açores. Nós já somos uma região conhecida pelo nosso bom exemplo em termos de sustentabilidade e queremos ir mais além. queremos de facto ser uma região conhecida pelas boas práticas, pelo conteúdo nutricional dos produtos, por ser uma região que tem uma contribui para uma neutralidade carbónica, uma região que respeita o ambiente, e obviamente fazemos isso com o empenho e a vontade dos próprios agricultores. Cabe à administração regional disponibilizar de facto essa nova geração de políticas.
António Ventura a destacar o programa de capacitação dos agricultores e de promoção da literacia em produção e consumo sustentáveis, que é uma medida do relançamento económico da agricultura açoriana no âmbito do PRR, com enfoque na promoção da convergência económica e da resiliência das economias. Os Açores tiveram médias positivas nos exames nacionais em todas as disciplinas. Os resultados da primeira fase foram conhecidos esta segunda-feira em todas as escolas do país. A Secretária Regional da Educação afirmou que esta é a confirmação da convergência que os Açores estão a fazer com os resultados nacionais. Sofia Ribeiro ressalvou ainda que as maiores subidas foram registadas a português com 1,9 valores e a matemática aplicada às ciências sociais com 2,5 valores. Em comparação com as médias nacionais, os Açores conseguem melhores notas, por exemplo, a inglês, a desenho A, a geometria descritiva A, a história, entre outras. Nos Açores, há 20 valores, a física e química na Escola Secundária Domingos Rebelo, a matemática na Escola Secundária de São Roque do Pico e na Escola Secundária da Lagoa. Existem 20 valores também a desenho A na Escola Secundária Antero de Quintal e na Escola Básica e Secundária das Velas, e a geometria descritiva A na Escola Secundária Antero de Quintal. A nota mais alta na disciplina de português é de 19,6 na Escola Secundária da Ribeira Grande, e há 19,7 valores a biologia e geologia na Escola Básica e Secundária Armando Cortes Rodrigues. Existem ainda 19,7 valores a matemática B e a matemática aplicada às ciências sociais na Escola Secundária Domingos Rebelo, e a economia A na Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade. Nos Açores, 3.809 alunos compareceram à primeira fase dos exames nacionais em 22 escolas da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O 29º Grande Festival do Folclore da Relva, Mostra Folclórica do Atlântico, o maior realizado na ilha de São Miguel e no arquipélago dos Açores, regressa à Freguesia da Relva, em Ponta Delgada, a 4 de agosto. Desta vez, o evento etnográfico volta a contar com participações estrangeiras. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Organizado pela Junta de Freguesia da Relva e pelo Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva, a nova edição vai receber o Grupo Folclórico de São Miguel, da Grujola da Lagoa, o Grupo Folclórico de Feijão de Baixo, o de São Miguel e o da Ilha Verde, ambos de Ponta Delgada. Estão ainda representados no festival, reconhecido pela Federação de Folclore Português, as danças e os cantares dos Trás-os-Montes, com o folclore transmontano e o rancho, as paliteiras de Miranda, provenientes de Miranda do Douro, o grupo Algibeira da Galícia, da Espanha, e também estará presente o grupo folclórico Casa do Povo, das Bandeiras da Ilha do Pico, que participa pela primeira vez. Segundo João de Medeiros, o secretário da direção do Grupo Folclórico de Cantares e Balhados da Relva, a Mostra Folclórica é uma celebração da identidade açoriana e Ponta Delgadense.
A intenção é fazer uma grande festa do folclore, um grande abraço entre os povos, trazer culturas de várias regiões do mundo para presentear o nosso público e os turistas que nos visitam, que costumam em grande número também assistir ao festival, e também demonstrar aos que vêm de fora e aos turistas a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa etnografia. No fim, é fazer um grande encontro, um abraço entre os povos, as nossas raízes, fazer uma grande festa do folclore em si.
O Grupo Folclórico de Cantares e Balhares da Relva é composto por 35 pessoas, e todo o processo de preparação para o festival começa logo no final da última edição, em que os cenários e os troféus são criados pelos próprios.
O festival começa muito cedo, quando a gente acaba aí, a gente ainda não acabou aí e já está a trabalhar no próximo. Começa muito cedo, com os convites aos grupos estrangeiros, porque às vezes isso não pode. Temos que começar cedo para depois abrir tempo para a substituição. E depois tem imaginar o cenário, imaginar os troféus, que é sempre um objeto típico. Portanto, levamos praticamente um ano inteiro em preparação.
O Grupo Folclórico da Relva esteve recentemente em digressão no 22º Festival Internacional do Folclore de Narón, que se realiza na Galiza, Espanha.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A 13ª edição do Grande Prémio Toyota Terauto Volta à Ilha Terceira em Ciclismo de Estrada 2023, que decorreu no passado fim de semana, teve como vencedor o atleta das Fontinhas Ativa, José Correia. Este evento contou com 3 etapas, uma na Freguesia das Fontinhas, outra com partida da Câmara Municipal da Praia de Vitória e chegada ao Alto da Serra de Santa Bárbara, e por fim uma etapa que partia da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e chegava ao Alto da Serra do Cume. José Correia venceu a primeira etapa, conseguindo depois resistir à concorrência nas 2 etapas seguintes, ganhas por Lucas Mendonça, da JDL Terauto. Foram 10 segundos a separar os 2 primeiros classificados. José Correia levou para casa a camisola amarela, Lucas Mendonça a camisola da montanha e José Miguel levou a camisola verde. As Fontinhas Ativa Promotora venceram a classificação por equipas. A organização promovida pela Associação Fontinhas de Esportes e Eventos considerou que foi uma 13ª edição de bom espetáculo.
Foi uma competição bastante renhida. O Lucas perde a camisola amarela por, acho que sensivelmente, 8 ou 10 segundos e, portanto, isto foi até ao fim muito renhido e sem a gente saber realmente quem seria o vencedor da competição. O que também faz com que, durante a prova, haja bastante entrega dos atletas, para não deixarem ninguém sair e depois no final ajudarem os seus colegas a fazerem esta subida.
Adriano Tosto, o diretor da prova. E fica por aqui este Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.